A Construção de Brasília, por Regina Maria Prosperi Maier. A determinação desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek, 1956 a 1960, produziu fatos eloquentes no terreno da urbanização e do urbanismo. A passagem do poder político e da iniciativa econômica para as mãos da burguesia industrial reforçou a cultura urbana, enquanto a taxa de crescimento da população brasileira foi, na década de 1950, de 3,16%. O crescimento urbano brasileiro atingiu a cifra de 7,38%. Esta hegemonia da cidade sobre o campo refletiu-se no conjunto da rede urbana brasileira. A distribuição espacial e funcional deste crescimento produziu um quadro urbano no qual São Paulo emergiu como a metrópole nacional. O plano de metas, concebido por Kubitschek e sua equipe para ser cumprido em 4 anos, continha uma meta-síntese de grande impacto: a construção de Brasília, a nova capital. Um grande concurso nacional que contou com todos os nomes relevantes da arquitetura e do urbanismo brasileiro, premiou a proposta do arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Esquematicamente, o projeto foi concebido sob os princípios urbanísticos elaborados pelos congressos internacionais de arquitetura moderna, especialmente aqueles formalizados durante o Congresso de 1933 e documentado na Carta de Atenas, publicado em 1942, que prevê um estrito zoneamento funcional, baseado nas funções morar, trabalhar, recrear e circular. O projeto, segundo Lúcio Costa, nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Procurou-se, em seguida, uma adaptação à topografia local, ao escoamento das águas, a melhor orientação. Houve uma clara preocupação de aplicar ao urbanismo os princípios considerados mais avançados da técnica rodoviária. Foram eliminados os cruzamentos através de retornos em desnível. Conferiu-se ao eixo norte-sul a função circulatória tronco, com pistas centrais de alta velocidade. Pistas laterais foram previstas para a distribuição do tráfego local, que conduz diretamente ao setor residencial. O eixo transversal leste-oeste, denominado Monumental, recebeu o centro cívico e administrativo, o setor cultural, o centro comercial e de diversões, o setor administrativo municipal. Destacam-se no conjunto os edifícios autônomos destinados aos poderes fundamentais, legislativo, executivo e judiciário, que formam a triangular Praça dos Três Poderes. A partir do edifício do Congresso Nacional, que ocupa o setor oeste da praça, rumo à interseção dos eixos, desenvolve-se a monumental esplanada dos ministérios. A solução encontrada para o setor residencial foi a criação das superquadras.